Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando para mais uma semana junto com vocês aqui para aquele nosso encontro semanal que você já está acostumado, sempre com um convidado especial por aqui, falando um pouco da sua experiência, da sua história e trazendo o seu trabalho para que a gente possa apresentar para vocês aqui. Hoje estamos com uma estreia. A partir do nosso Sons do Brasil 381, estaremos também sendo transmitidos através da MKK Web Rádio. Então, um abraço a todos os ouvintes da MKK aí, que a partir de hoje teremos a sua companhia se juntando à família Sons do Brasil. E hoje temos aqui o nosso convidado que já está nos bastidores aqui aguardando o chamado, que eu já vou aproveitar e fazer agora nesse momento. Quero dar as boas-vindas ao multi-instrumentista e compositor Toninho Cruz. Chega mais nos Sons do Brasil.
Cheguei, meu filho, cheguei! Tudo bom, Serginho? É um prazer muito grande estar aqui com vocês e com esse monte de gente que nos ouve agora nesse momento. E mandando um grande abraço pro povo da MKK. Sejam bem-vindos de verdade. É um prazer muito grande estar aqui com você, Serginho.
Eu é quem agradeço, Toninho. Eu sei que você está em viagem e dentro dessa correria que você está fazendo, você abriu um espacinho aí para a gente poder encaixar esse papo aqui. Então, seja bem-vindo ao Sons do Brasil, oficialmente agora, fazendo parte também da família Sons do Brasil.
Tô em casa.
E Toninho, como eu falei, multi-instrumentista, compositor, eu sei que você tem uma longa história trilhada dentro da música já. Então, para que os nossos ouvintes possam saber com quem estamos falando aqui, porque o Toninho ele tem uma carreira muito grande como sideman, que é aquele músico que acompanha os artistas ali na banda deles, também é um músico de estúdio com várias gravações e muitas vezes ele fica um pouco atrás. Sempre o foco está no artista principal ali.
Sempre atrás.
Mas, Toninho, conta um pouco do seu início, como é que a música surgiu para você aí, para que a galera possa conhecer de onde vem Toninho Cruz dentro da música.
É o seguinte, Serginho, eu sou carioca de nascimento. Nasci no Rio de Janeiro, eu sou de descendência portuguesa e eu sou a terceira geração de músico da minha família. O meu avô tocava, meu avô era trombonista, meu pai era guitarrista e eu herdei esse dom deles. Minha mãe também cantava muito bem. E eu comecei a minha carreira no Rio de Janeiro nos anos 70. Não sei que eu sou velhinho, entendeu? E nos anos 70 eu comecei minha carreira, comecei a trabalhar profissionalmente. E dei muita sorte na música. Eu tinha uma banda no Rio chamada Super Bacana. Eu tinha 18, 19 anos. Fez muito sucesso na época com uma música chamada Melô da Pipa. Ah, minha pipa tá no ar. Essa era a música da banda Super Bacana. E eu fiquei nessa banda por quase 10 anos. Só que assim, começou a me incomodar um pouquinho, que eu comecei a visualizar que ali, aquilo ali não ia passar mais daquele ponto. Ela ia estacionar ali. Então eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Eu quero ser músico de estúdio. Então eu vou me preparar para ser músico de estúdio. Vou precisar estudar mais, vou precisar conhecer esse universo musical diferenciado da época e da cidade que eu vivia. E eu trabalhava, o Super Bacana era contratado da Polygram, que era uma gravadora multinacional que tinha dois selos. Tinha o Polydor, que era o selo popular, e tinha o Philips, que era os medalhões da MPB. Eu falei, pô, é aqui que eu vou ficar, já conheço todo mundo aqui do negócio. Comecei a estudar e comecei a entrar na gravação. Grava uma coisinha aqui, grava outra coisinha ali, grava uma coisinha aqui, grava outra coisinha ali. E comecei a pegar a mãe e o conhecimento de gravar com alguns artistas. E numa dessas gravações, eu começava a ser convidado para fazer shows com eles. E um dos artistas que eu já gravando em outros estúdios no Rio de Janeiro foi o Antônio Marcos, que foi o cara que me pegou do estúdio e me jogou no palco para trabalhar de sideman. Eu trabalhei com ele 10 anos direto. Fiquei 10 anos tocando com ele direto. E compondo com ele também, que eu tenho, se não me engano, 5 ou 6 músicas gravadas por ele, nossa, de parceria. Fiquei trabalhando com ele durante esse tempo. E gravando em estúdio. E ele virava sempre para mim e falava assim, Xará, você precisa ir para São Paulo. Você não pode ficar no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é isso aqui, cara. Não vai mudar nada. Nada contra o Rio, muito pelo contrário. Estou no Rio agora, nesse momento, inclusive. Fala assim, você precisa ir para São Paulo, que você vai ver que a hora que você chegar em São Paulo, tua vida vai deslanchar. E ele falava aquilo sempre para mim. Eu parei de trabalhar com ele, fui trabalhar com José Augusto. Toquei mais 8 anos com José Augusto. E o Antônio Marcos, eu mantinha contato com ele. Ele falava, Xará, muda para São Paulo, muda para São Paulo. De vez em quando fazia alguns shows com ele também. E já no final do meu trabalho com o Zé Augusto, o meu segundo casamento acabou. E eu morava aqui no Rio ainda, né? Aí eu falei assim, agora eu vou aproveitar que o casamento acabou, eu vou embora para São Paulo. Aí vi com alguns contatos em um estúdio que eu ia às vezes em São Paulo gravar e voltava, que eu já tinha nessa época uma coisa bem interessante, porque eu tinha um equipamento que eu fazia uma programação das músicas tudo na guitarra, tinha uma guitarra MIDI, eu era um dos poucos que tinha esse negócio aqui. E eu apareci com isso em São Paulo e o custo da produção barateava pra caramba, gravava tudo na guitarra. Aí esse estúdio falou assim, ó, vem pra cá, você fica aqui morando no estúdio, que tinha uma estrutura legal, um casarão em Moema, no bairro super legal de São Paulo. Falou, vem pra cá, você mora aqui e grave. E eu continuei tocando com o Zé Augusto. Tinha show, eu ia pra lá, vou. E ele fica aí nesse, indo e vindo aí, direto. O povo do estúdio tinha uma banda de baile chamada Dimensão 5. O estúdio era o Dimensão 5. Dimensão 5 era uma banda fantástica, um negócio doido. Eles falaram pra mim assim, eu tô nem falando, você fazer o seguinte, você trabalha com o Zé Augusto, né? Você ganha quanto? Eu falei assim, ó, ganho tabela de show. Na época, sei lá, era 300, 500 reais, alguma coisa assim. Fala assim, ó, nós te pagamos 5 shows, 5 pagamentos da tabela, fixo no mês. Tendo ou não tendo, você vai ganhar isso. Se tiver mais baile do que isso, a gente te paga, normal. Eu falei, porra, legal, não vou pagar casa, ainda vou receber uma graninha legal. Aí topei, larguei o Zé Augusto e fui fazer baile com o Dimensão 5. Fiquei no Dimensão 5 de 1991 até 1997. Nossa, gente, era bom demais. Era muito bom, muito bom. Musicalmente é um negócio muito fantástico, muito legal.
É história para começar. A gente vai entrar um pouco mais detalhando. Você falou Dimensão 5, conheço essa banda, é uma banda muito grande, muito famosa. É. Vamos fazer o seguinte, Toninho. Vamos botar a música sua aqui para a galera começar a conhecer o seu trabalho musical. E o que a gente pode liberar logo de cara?
A primeira música pode ser o Forró. Forró é uma música interessante, assim. Eu tenho um princípio com música instrumental do seguinte. Eu não gosto de fazer uma música que a pessoa tem que ficar pensando muito para entender. A minha música, ela é simples e objetiva. Ela tem início, meio e fim. Você não vai ver escalas mirabolantes, você não vai ver isso. É uma música absolutamente normal, simples, que acredito eu, pelo menos para as pessoas que já ouviram, esse trabalho ele é inédito. Ele é inédito, eu não lancei ele em lugar nenhum. Inclusive, nós estamos fazendo aqui com exclusividade no seu programa. Eu gosto dessa forma, que é uma música de fácil compreensão. E gosto bastante disso, Sérgio.
Vamos lá, então, For All com Toninho Cruz. É o primeiro trabalho dele apresentado no programa. Trabalho novo, olha só como ele disse. Não foi lançado ainda, estamos tocando com exclusividade nesse momento. E a gente volta para dar sequência no papo.
Thank you.
Estamos de volta depois de vocês ouvirem For All com Toninho Cruz. E Toninho, você falou 10 anos com Antônio Marcos, 8 anos com José Augusto, e foi nesse momento do estúdio do Dimensão 5 que acabou surgindo um trabalho bastante interessante que te rendeu um bom tempo com eles, que foi trabalhar com Zezé de Camargo Luciano, não é isso? Você conheceu eles no estúdio Dimensão 5. E com Zezé de Camargo foram 17 anos de trabalho, é isso mesmo?
Para você ter uma ideia, eu não conhecia música sertaneja, que não entrava música sertaneja no Rio de Janeiro, na época que eu vivia lá, que eu vivia aqui, na verdade. Não entrava música sertaneja. Eu comecei a conhecer música sertaneja quando eu entrei nesse estúdio para gravar. Pô, tinha fila para gravar. Gravava, sei lá, 3-4 CD por semana. Era um negócio, disco, né? Não era nem CD, LP. Era um negócio impressionante a quantidade de trabalho que tinha. E o Dimensão 5 tinha um estúdiozinho bacana, legal, bem arrumadinho. Não era assim top, top de São Paulo, mas trabalhava bastante. E a banda, um sucesso absoluto. Fazia 28, 29 eventos no mês. Era muito legal mesmo. Então, nesse estúdio, ensaiava o Zezé de Camargo. Aí, cruza um dia, cruza dois, cruza três, cruza quatro, apareceu uma vaga de guitarrista lá. Aí falou, pô, chama aquele doidinho do estúdio lá que faz as coisas tudo na guitarra. Aí eu falei, beleza. Aí me chamaram, eu me lembro até hoje, cara, é impressionante. Eu tava no SBT gravando um especial do Calbi Peixoto. Eu tocando com eles, tinha sido convidado pra fazer, fui lá e... Na época, o celular é aquele tijolão, um negócio muito doido. Eu não tinha o celular, quem tinha era o amigo que estava comigo. Ligaram no telefone desse amigo e pediram para eu entrar em contato com eles, né? Aí, pô, liguei e tal, aí falei com o pessoal da banda do Dimensão, tipo assim, me chamaram numa quarta para tocar na sexta. Eu falei, nossa senhora, como é que eu vou fazer com um baile de formatura no meio desse negócio todo? Aí o pessoal da banda do Dimensão falou assim, Toninho, não pensa duas vezes, vai embora, pode deixar aqui que a gente se vira. Vai que vai. E eu correndo, falei, pô, eu tenho que escrever as músicas todas. Conheci alguma coisa só. Aí comecei a canetar as músicas, pedi pro meu compadre, que era o tecladista da banda lá do Dimensão, falei, Théo, me ajuda aí, cara. Escreve umas músicas pra mim aí também. Aí sentamos, 2 dias, escrevemos tudo. E eu fui fazer um show lá e fiquei 17 anos com uma dupla.
Muito bom. Eu vou pedir licença para você, Toninho. Eu vou dar o primeiro pitaco do nosso capítulo 381. Esse primeiro pitaco eu estou trazendo aqui é um lançamento do T. Gregual, que é um músico compositor que está completando 20 anos de estrada, e ele mandou para a gente esse álbum novo, lançando agora novinho, e nós pinçamos a música, autoria do Tércio Gregol, da Júlia Contreiras e também do Fábio Pellissoni. Nós vamos tocar aqui para os nossos ouvintes conhecerem e a gente volta para o segundo bloco.
Faço café ouvindo uma música qualquer. Pela rua subiu o que me vem à mente. Até canto a letra, se a letra eu souber. Mas tem a música na minha memória que me dirige, faz o meu dia melhor. Pois essa música na minha cabeça, que talvez a letra até eu saiba de cor. A única música na qual eu danço, que aceita quando eu ofereço, que tem a letra que eu nunca esqueço. Essa é a música mais bonita que eu conheço. Tem a música na minha memória que me dirige. faz o meu dia melhor. Pois essa música na minha cabeça, que talvez a letra até eu saiba de cor, a única música na qual eu penso e aceitar quando eu ofereço, que tem a letra que eu nunca esqueço. Essa é a música mais bonita que eu conheço.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Estamos de volta no nosso segundo bloco dos Sons do Brasil 381 e acabamos de ouvir D'África com Toninho Cruz. Toninho, fala pra gente aí da música D'África.
Rapaz, essa música tem uma historinha bem legal. Eu fiz algumas viagens pra África, né? E numa dessas viagens, eu ouvi um som que eu falei, rapaz, que coisa que é isso aí? Eu falei assim, isso é um ritmo chamado Juju Music. Falei, Juju Music? Falei, Juju Music. Achei um negócio dançante, bacana, legal. Eu fiz uma mistura na minha cabeça com a guitarrada paraense, imaginei isso tudo e fiz a música, o D'África. Eu achei que o resultado foi fantástico, cara. Eu achei muito legal mesmo. Porque ela é dançante, alegre, sabe? É um negócio bem simples, não tem, assim, nada sofisticado, mas é de um ritmo contagiante, um negócio muito legal, bem bacana mesmo.
E é interessante, Toninho, que você é um pesquisador, você falou, foi na África, viu esse ritmo aí, você é um conhecedor bem a fundo de ritmos brasileiros, né? Você é um cara que pesquisa, estuda muito isso, né?
Adoro isso, é engraçado, tem algumas músicas, o Forró, inclusive, é uma música que, a primeira que nós tocamos, ela tem uma história também legal, é o seguinte, porque eu certa vez fui convidado para fazer a trilha sonora de um documentário chamado A Vida em Cana, que fala sobre corte de cana de açúcar, né? Que venha aquele monte de gente, trabalhadores rurais, na maioria do Nordeste, que vem para o Sul, principalmente no estado de São Paulo, para cortar a cana. Esse documentário é sobre isso. O documentário é de um rapaz chamado Jorge Volney Atala. Esse documentário, ele foi premiado nos Estados Unidos, na Europa, em um monte de lugar. Muito bom. E eu, para fazer a trilha sonora, eu comecei a pesquisar afinação, eu comecei a pesquisar ritmos nordestinos, principalmente, né? De coisas que eu poderia utilizar. E fiquei com um acervo muito grande de música. O Forró é uma delas, inclusive. Que eu falei, poxa, eu vou pegar isso tudo e vou pesquisar, vou guardar, vou fazer um monte de coisa aqui. E acabou dando certo.
Legal. E essas suas pesquisas acabaram desenvolvendo um material didático bem grande para você utilizar nas suas oficinas, nos seus workshops, ou seja, além de você utilizar de todo esse estudo dentro do seu trabalho para fazer a sua música, você também criou aí um material em cima disso para que você pudesse expandir isso daí para quem participasse das suas oficinas, dos workshops que você dá e tudo isso, não
é? É, Sérgio, que eu acho assim, você ter o conhecimento e não passar isso adiante é terrível, é ser egoísta demais. Então, assim, tudo que eu pesquisei, eu disponibilizo para os meus alunos, que hoje eu vivo mais de dar aula do que de outra coisa, né? Tocar, assim, de viagem, por exemplo, é uma coisa que raramente eu faço. Mas eu acho que essa possibilidade de você passar o conhecimento que você adquiriu na sua vida inteira, passar toda essa experiência. Eu falo para os músicos da cidade que eu moro, eu vivo hoje em Poços de Caldas, em Minas Gerais, que é uma cidade com uma riqueza cultural muito grande, principalmente na música. E eu falo para alunos meus lá, eu falo assim, cara, suga o que você puder sugar do velhinho aqui. Suga porque é importante isso, cara. A experiência é um negócio que não tem preço.
Porque, na verdade, tudo aquilo que você traz é, como você falou, são experiências, são vivências que você teve durante todo esse tempo e que, é como você falou, o conhecimento também, não adianta você ficar com isso para você, porque em algum momento isso vai embora contigo e ninguém vai usufruir disso.
É, não é uma coisa justa. Eu recebi um dom divino de alguma coisa, aprimorei ele com conhecimento, com estudo, e não é justo eu ficar com isso aqui guardado, morrer e acabou.
Então vamos espalhar esse conhecimento por aí.
Isso mesmo.
Toninho, vamos mandar mais um som pra galera aí?
Vamos que vamos.
O que nós temos aí preparados?
Agora nós temos Calmaria. Calmaria é uma música que eu particularmente gosto muito dela. E assim, foi uma música composta assim num momento, sabe esses momentos de muita turbulência na vida da gente? Que de repente você fala assim, nossa, eu preciso de alguma coisa para sossegar, para colocar a minha vida num porto seguro. Como eu costumo me expressar muito através de música e escrever, que eu gosto muito de escrever também. Fiz a música e falei, é a calmaria que eu preciso. E acabou ficando e valendo.
Vamos nessa então, Calmaria com Toninho Cruz. Voltamos para dar sequência no papo que tá bacana. De volta depois de Calmaria com Toninho Cruz. E Toninho, falamos aqui da sua experiência, dessa coisa dos seus estudos, pesquisas, conhecimento e tudo mais. Em algum momento você falou da música até que nós tocamos aqui da África, que você numa viagem para a África acabou conhecendo o estilo. Você citou em algum momento também um documentário que foi lançado nos Estados Unidos. Como é que foi para você essas viagens para fora do Brasil, né? Junto com essa galera que você tocou aí? Essa experiência que você também adquiriu com essas viagens e principalmente a sua visão da música brasileira lá fora. Passa pra gente, por favor.
A música brasileira, ela é fantástica e muito bem recebida fora do Brasil. Seja ela que tipo for. Porque nós temos uma particularidade que o gringo não tem, cara. Você pode pegar um cara fantástico, músico fenomenal, ele não vai ter a essência, o swing, é muito diferente. E eles gostam muito do músico brasileiro, né? Da música brasileira e do músico brasileiro. Haja vista o sucesso que alguns músicos brasileiros fazem lá fora. Eu costumo dizer o seguinte, falo isso inclusive para alunos meus, amigos e tal. Se você quer fazer sucesso com música instrumental, principalmente, fora do país, coloque elementos da música brasileira nela, que vai ser o diferencial. Vou te dar um exemplo aqui. Esses CDs, o Nas Cordas da Vida, tanto o preto quanto o branco, eles foram lançados na Europa por um selo holandês. O cara descobriu minhas músicas assim. Eu tinha feito uma produção, música eu como produtor, e eu precisava masterizar essa música. Um amigo do estúdio falou assim, ó, tem um cara com estúdio na Holanda que ele masteriza e sai o mesmo preço daqui. E o cara trabalha muito bem. E falei, beleza, peguei, entrei em Facebook, o Wim chama ele, o Wimbold. Liguei para ele, conversei com ele, falou assim, não, manda as músicas, eu masterizo tudo certinho. Mandei para ele, só que na minha página do Facebook tinha as músicas do meu CD, que até então era um ilustre mensagem secreta, só para os amigos. O cara ouviu a música e falou assim, que é isso aqui? Eu falei, não, é um CD que eu gravei e tal. Eu falei, você já lançou isso? Eu falei, não. Eu falei assim, quer lançar ele na Europa? Eu falei, pô, onde eu assino? E assim, ele ainda fez um comentário e falou assim, tem coisas que só no Brasil a gente ouve. A frase que ele falou, tem coisas que só no Brasil a gente ouve. Eu falei, ó, imagina, cara. É impressionante, cara, é impressionante. Que sirva de uma sugestão para os nossos amigos músicos que nos ouvem nesse momento. Você quer fazer uma carreira bacana fora do país? Use elementos da música brasileira. Você pode gravar jazz, mas bota lá uma cuíca, bota lá um reco-reco, bota qualquer coisa que remeta à música brasileira, que a leitura é diferente.
Interessante isso que você está falando, Toninho. Nós entrevistamos um cara que é bem próximo seu aí também, que é o Paulinho Oliveira.
Sim.
E a gente falou muito a respeito disso, tanto que o trabalho novo que o Paulinho está produzindo se chama Brasilidades, um jazz com gosto de Brasil. Ele falou, cara, é jazz, mas não é o jazz americano, porque o jazz americano é deles, entendeu? A gente tem que trazer o nosso. E a nossa música é tão rica, se você viajar por esse país continental, como você falou da guitarrada lá no Pará, você vai pro Nordeste, você pega lá toda aquela coisa regional nordestina, você vai pro Pantanal. Você vai pro Pantanal, tem aquela coisa mais violeira do Pantanal, você vai pro Sul, tem aquela coisa mais da chula. Cara, se você viajar pelo Brasil e tentar buscar elementos, como você falou, da música brasileira, as músicas raízes de cada região, você tem tanto material para produzir música e que lá fora com certeza vai ter uma abertura imensa.
É muito rico, é muito rico. Isso é uma coisa admirável, que se você for para outros países, você não vai encontrar isso. Em um país com proporção continental como o Brasil, cada esquina é uma coisa diferente. Você pega lá o Maranhão, lá tambor de crioula, você tem trocentos ritmos diferentes. Nordeste é a mesma coisa, tem baião, tem shot, tem forró, tem muita coisa. Você vai para o centro do país, centro-norte, é muito rico, cara, muito rico mesmo. Você se perde com tanta coisa. E sonoridade, a sonoridade que é o grande negócio.
Inclusive conversando com vários músicos aqui que não são os medalhões, falando com pessoas que não têm, de repente, tanta abertura dentro das rádios comerciais e das TVs brasileiras, conversando com eles, falaram, Serginho, um pouco antes da pandemia isso, eles falaram, tá mais fácil montar uma agenda fora do país do que montar aqui dentro. Porque a gente chega lá, é músico brasileiro, o cara nem pergunta muito quem é, se é famoso, se não é. Eles vão pela música. Você sai daqui com 10 shows marcados na Europa, ele falou. E em vários países.
É, eu mesmo já fiz, com esse CD do Nas Cordas da Vida, eu já fiz show na Espanha.
Olha só.
É muito louco. E aqui você tem que pelejar pra nego ouvir um pouquinho e falar assim, opa, não, é legal, não é?
Aqui você chega, em que rádio que você tá tocando, em que TV que você apareceu, como se isso fosse o que definisse a boa música, né?
Sua música é muito parada, né? Porque é música só de violão, meio erudito popular, é um negócio, poxa, mas tem um grau de dificuldade que ela foi toda gravada com afinações alternativas, não tem nada no padrão. Ouça, você, amigo ouvinte, ouça Nas Cordas da Vida, Black Album e White Album. Você vai ver lá. É legal, cara, bem bacana.
Porque, na verdade, música não precisa ser música só para dançar.
Claro que não.
É música para ouvir também, não
é? A música, o sentido dela é esse, você ouvir e ela te remeter ao teu estado de espírito, ela aqui. Se você, de repente, você tá bem, você vai sentir aquela música de uma forma, se você tá mal, você vai ouvir ela de uma outra forma, e assim a gente vai. Quem faz música não faz música para si próprio, quem faz músicas para o outro.
E muitas vezes, uma coisa que você falou interessante, a música, quando bate em você, ela pode refletir, em termos de sentimento, de uma forma diferente de outra, e cada um receba...
Receba de uma forma. Por isso que não é unânime, não há unanimidade no gosto musical. Porque vai da forma que você vai ler aquilo, da forma que ela vai chegar em você. Tem coisa que te emociona de um jeito que você fala assim, aí outra pessoa ouve e não sente nada, é estado de espírito.
É isso. Toninho, vou te convidar agora para você pitaquear nos sons do Brasil. Vou ver o que você está trazendo para a gente ouvir aí.
Pitaquearei. Eu vou dar um pitaco aqui, assim, é um pitaco meio puxando para o meu lado também, porque eu gravei o bandolim dessa música. É uma música do Paulinho Oliveira, que ela chama Com Hora na Bossa. É uma música que ele fez em homenagem ao grande músico e produtor, gaitista e produtor, Rio do Hora. É muito legal, muito bacana, e conta com o meu bandolinzinho lá, safadinho, tocando.
Vamos nessa então, o pitaco do Toninho Cruz aqui nos Sons do Brasil, Com Hora na Bossa, de Paulinho Oliveira. Tem a participação do Toninho aí. Vamos ouvir, voltamos para o nosso terceiro bloco.
Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Estamos de volta agora no nosso terceiro e último bloco dos Sons do Brasil 381 e acabamos de ouvir agora Mistura Fina com Toninho Cruz. Toninho, fala pra gente um pouco da Mistura Fina.
O próprio título já fala, Mistura Fina. Eu falei ainda há pouco a respeito de você colocar em algumas músicas elementos da música brasileira. Foi o que eu fiz no Mistura Fina. Mistura Fina seria um funk soul, bem swingado, com uma levada de baixo bacana, baixo batera. Mas no meio eu botei um samba. E ornou, como diz aqui em Minas Gerais, ornou.
Ornou tudo.
Ficou muito legal, ficou muito legal. É uma música que eu gosto muito, inclusive.
Inclusive, Toninho, lá no início você falou, todas essas músicas suas que estamos tocando hoje aqui no Sons do Brasil é de um trabalho novo que você está produzindo e não é o único, eu sei que tem mais um rolando em paralelo aí, você aproveitando a sua questão de ser um multi-instrumentista, como eu te apresentei no início, violão, ukulele, guitarra portuguesa, bandolim, guitarra e várias outras coisas aí, vem acompanhando um pouco, eu poderia dizer, desses dois trabalhos que você está produzindo agora. Então fala para mim, primeiro desse trabalho que nós estamos tocando aqui, que em off você já falou e eu já vou dar a dica aqui, que é o Festa Brasileira, e também do outro que vem em paralelo, que eu vou deixar para você falar aí. Fala para gente do momento atual do Toninho Cruz, então.
Eu terminei esse Festa Brasileira, né? Apesar das músicas terem sido compostas há algum tempo, é um trabalho que eu gravei recentemente e que não foi mostrado para ninguém. Nós estamos mostrando aqui em primeira mão. O outro CD que eu estou gravando, eu já estou com 2, 3, 4 músicas gravadas, que é um CD chamado Runas, que é só de música celta, mas com instrumentos, tirando a guitarra portuguesa, com instrumentos brasileiros. Pelo menos com origem portuguesa, que é o caso do bandolim e tal, mas instrumentos brasileiros, que é esse trabalho de música celta, que eu uso guitarra portuguesa, uso bandolim, uso até um charango eu uso nesse CD. Bandolim e, que mais? E viola caipira. É muito interessante porque tem uma sonoridade muito bacana, muito legal mesmo. Em breve, faço questão até, Serginho, assim que eu tiver com as músicas, ou pelo menos alguma delas prontas, eu te procuro e mando para você aí, para você ouvir e dividir com o seu público.
Opa, daremos como pitaco aqui no Sons do Brasil.
Pitaco, tenho certeza, perfeito. Disso, né? Isso aí.
E dentro dessa questão do Festa Brasileira, e acredito até que no Runas também, apesar de ser de música celta, a brasilidade está presente ali, não é?
A brasilidade vai estar no timbre dos instrumentos e algumas coisas, algumas surpresinhas que nós vamos ver durante a produção dessas músicas. Cheio de surpresa.
O Festa Brasileira, você está prevendo mandar para o mercado, colocar ele à disposição nas plataformas? Já tem data para isso?
É, na verdade, assim, Sérgio, eu não pretendo lançar o álbum inteiro. A minha ideia é assim, tipo, a cada 3 meses eu lanço 2 músicas. Essa é a minha ideia. Não sei, isso pode ser uma estratégia furada até, mas eu vejo assim, como o mercado é muito... consome rápido demais. Música instrumental é um pouquinho mais difícil. Mas o povo quer novidade toda hora. Se eu fizer dessa forma, lançando a cada 2 meses, eu acho que eu tenho uma possibilidade grande de ganhar mais tempo, até no sentido de procurar outras fontes de divulgação, enfim. De colocá-las no mercado internacional, que eu vou provavelmente mandar lá para a Snail Records, né, que foi a gravadora que lançou o trabalho do Nas Cordas da Vida. Tem a Quarupi aqui no Brasil, que já me procurou querendo assinar para esse CD, também que seria uma coisa interessante. Mas tudo, por enquanto, são planos. O que eu tenho em mente é assim, lançar 2 músicas a cada 3 meses.
Mas eu acho, Toninho, que está muito dentro da atual realidade, porque comentando com Alexandre Catenas, batendo um papo com ele esses dias, ele falou disso. Muitas vezes, você lançando um álbum, principalmente nos dias de hoje, e isso mostrou que antigamente acontecia muito disso, você consegue um álbum com 10, 12 faixas, trabalhar 1, 2, as outras boas músicas acabavam indo embora junto no pacote. E a partir do momento que você trabalha nesse novo formato de lançar single a single, ou ir pontuando as músicas, umas conseguem caminhar um pouco mais, outras nem tanto, mas você dá destaque para aquele trabalho, para aquela música, ela não fica perdida. Coisa que daqui 20 anos você ouve muitos álbuns que o pessoal lançou lá atrás e você ouve e fala, cara, e essa música aqui que nem sabia que existia, não é?
Exato. Eu sou muito amigo do Tony Ferragutti e ele fala para mim uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, às vezes a gente lança um CD, desse CD acontece 1 música, 2, aí você esquece, lançou o CD, das outras você dá como perdido. De repente, 10 anos depois, você recebe um comunicado. No tempo de internet é um negócio muito mais fácil, mais rápido, né? Eu tô falando de coisas pré-internet. Aí a música acontece num lugar que você não tem nem ideia onde fica. Você fala, nossa, mas minha música tá tocando lá? Então, assim, se a gente consegue fazer hoje, nos tempos de hoje, que a resposta é muito rápida, se você consegue fazer isso lançando devagar, a possibilidade, a probabilidade de você conseguir andar com essa música, ela é muito maior, sem esconder as outras, porque não tem outra para a pessoa ver. Ele vai ver 2 por vez, ou 1 por vez, né? Que a maioria das pessoas fazem assim. Lança, às vezes, 1 a cada 3 meses, ou a cada 4. Você...
E dá essa oportunidade do pessoal degustar com muito mais, não é? Com muito mais tempo, analisar.
Verdade.
Tal. Mas é interessante esse sistema, sim. Muito interessante essa questão de lançar o chamado e hoje muito conhecido single. Era um single antigamente também, mas hoje esse nome se popularizou, né, dentro dessa coisa das plataformas digitais.
E tal, é isso. É uma verdade, assim, mundial, né? Todo mundo tá fazendo assim. Dificilmente você vê alguém lançando um álbum cheio, porque aquela música do lado B fica perdido.
E muitas vezes é melhor até do que a do lado A. Melhor que eu digo assim, cai ao gosto da pessoa que ouve muito melhor do que a outra.
É verdade mesmo.
Legal, eu vou pedir licença, vou trazer o segundo Pitaco Sons do Brasil agora, que é a música Sobremesa, da Salma e do Mac. Eles são parceiros fundadores do grupo Carne Doce, que é um grupo que se destacou bastante dentro da cena indie brasileira atual. E eles fizeram esse trabalho dos dois aqui, Sobremesa. Nós recebemos aqui por e-mail esse lançamento e nós vamos tocar hoje no Sons do Brasil. E a gente volta daqui a pouquinho para a gente botar um ponto final nesse papo de hoje, Toninho. Vamos lá e já voltamos.
Café. Você sabe agradar sua mulher. Comidinhas, brisas e cafunés. Amor na cama, banho e mesa. Você hoje até merece sobremesa. Com açúcar, com afeto e safadeza. Com chazinho, muita calda e a cereja. Vou te dar de bandeja. Eu acordo e já tá feito o café. Você sabe agradar sua mulher. Comidinhas, brisas e cafunés. Amor na cama, banho e mesa. Você hoje até merece sobremesa. Com açúcar, com afeto e safadeza. Com chazinho, muita calda e a cereja. Vou te dar de bandeja. Pra comer de joelhos e rezando. Sem saber se rindo ou chorando. De você pra comer de joelhos e rezando, sem saber se rindo ou chorando, até não mais poder, até eu me encher de você.
De volta então, depois de Sobremesa com Salma e Mac, estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 381. Que papo gostoso com Toninho Cruz, trazendo um pouco dessa vivência, dessa experiência e, claro, esse trabalho de qualidade que ele desenvolve aí. Toninho, quero agradecer muito mesmo você ter aceito esse convite. Como eu disse no início, você está em correria aí pelo Rio de Janeiro, abriu um espacinho para a gente bater esse papo. Então, eu, em nome dos Sons do Brasil, só tenho a agradecer você mesmo por estar junto com a gente hoje aqui.
Eu que agradeço, Serginho. Poxa, uma hemorragia de satisfação estar aqui com você hoje. E, poxa, muito bom mesmo, cara, muito bom mesmo. É sempre muito prazeroso falar dos nossos filhos, né, daquilo que a gente faz com tanto carinho e põe aí para todo mundo ouvir. É muito bom, sempre muito bom.
E é o seguinte, aproveitando aqui esse espaço, manda pro pessoal a nota aí de quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Toninho, as redes sociais, site. Toninho realiza as oficinas, os workshops. Fica à vontade de mandar pra galera aí qual é o canal para contactar contigo aí.
Perfeito. Oficinas, workshops, aulas online também de guitarra, violão, todos os níveis, piano, viola caipira, ukulele, a lista é grande. Pode chamar direto no WhatsApp, 35 99900 0909. E nas redes sociais, arroba Toninho Cruz, vai cair em algum lugar. É por aí vocês conseguem. Ou o e-mail toninhocruzprodutor@gmail.com. Tem o site também www.toninhocruz.com.
E Toninho, inclusive, Toninho Produtor, se a galera tiver algum trabalho que queira produzir também, né?
Também, se tiver faixinha de guitarra, de violão para gravar, mande!
Chame o Toninho, que o Toninho tá por aqui.
É, exatamente. Resolvemos qualquer problema. Serginho, grande prazer, cara. Grande prazer mesmo estar com você. Muito bom mesmo.
Prazer é meu. E eu aproveito aqui também e convido você que está ouvindo aí para acompanhar os Sons do Brasil nas redes. Lá no Facebook nós temos o arroba Projeto Sons do Brasil, no Instagram arroba sons.do.brasil e a nossa página lá no Mixcloud, onde os nossos programas todos que já foram ao ar desde o primeiro lá, desde o número 1 até hoje, os programas estão à disposição lá. É só você entrar e escolher aquele que você quer ouvir. Muito papo bacana, muita música boa, muita história para contar por ali. É só chegar no mixcloud.com/sonsdobrasil, que tem muita coisa bacana lá. E Toninho, pra gente cumprir a nossa tradição Sons do Brasil aqui, que temos desde o início, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, eu vou convidar você então para que indique a nossa derradeira faixa, a nossa derradeira música aqui pra gente terminar os Sons do Brasil ouvindo coisa boa.
Nós vamos de Freedom, nada melhor do que com liberdade.
Uma boa dose de liberdade sempre é muito bom.
Sempre, viu? É muito bom, isso aí. Muito bom, Serginho, muito bom.
Claro que é liberdade com responsabilidade, mas...
Com certeza.
É isso, então. Agradeço a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo com o nosso convidado de hoje, Toninho Cruz, e convidando você também para que semana que vem estejamos juntos por aqui, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita música, muito som, muita poesia, muita ideia boa, amor no coração, humor e a esperança de que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Toninho Cruz, mais uma vez, satisfação em recebê-lo por aqui.
Muito obrigado. Um grande abraço a todos os ouvintes. Eu deixo aqui meu abraço e muito obrigado.
O Sons do Brasil assina embaixo na mensagem do Toninho aí e vamos encerrar com Freedom com Toninho Cruz. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.